Agora. Palavra Viva. Palavra Viva. Apresentação, professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro AM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Divino Oleiro FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão, Rádio Arauto de Rancho Queimado e Web Rádio Ilha da Magia da Capital. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Hoje vamos refletir sobre a humildade, a virtude que nos dá o sentimento da nossa fraqueza e também é sinônimo de modéstia. Isaac, o sírio, bispo e teólogo do século VI, recomendava vivamente: ama a humildade em todas as tuas obras, a fim de seres libertado das armadilhas ocultas que encontrarás sempre que te afastares do caminho dos humildes. Santa Teresa d'Ávila definia a humildade assim: Deus é a suma verdade, e a humildade consiste em andar na verdade, pois de grande importância é não ver coisa boa em si mesmo, mas sim a miséria e o nada. No número 2540, o Catecismo da Igreja Católica ensina que o batizado se exercitará no caminho da humildade e que ela é o fundamento da oração, a disposição para receber gratuitamente o dom da oração, pois o homem é um mendigo de Deus. Pois é, a oração é um dom, uma graça. Não pode ser acolhida senão na humildade e na pobreza. No Evangelho de Mateus 11, 29, Jesus pediu: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O Mestre não só foi humilde, mas foi também aquele que se humilhou a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome, escreve São Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 8 e 9. Santa Teresa de Calcutá, também ela tão serviçal, tão humilde, mostrava com a vida que levava que aprendemos a ser humildes quando aceitamos alegremente as humilhações. E Monsenhor Ascânio Brandão, em O Breviário da Confiança, completa: a humilhação revolta. É o que fere mais dolorosamente o nosso amor próprio. Esmaga-nos. E quando nos bate, precisamos de coragem e muita virtude para sofrê-la em silêncio. E sem a humilhação, ninguém pode saber se é realmente humilde. A humilhação, diz São Bernardo, leva-nos à humildade, assim como a paciência, a paz e o estudo, a ciência. Quereis experimentar se a vossa humildade é verdadeira, até onde vai, se adianta ou recua? As humilhações vos fornecerão o meio. Quem deseja a virtude não pode fugir da via da humilhação, porque não será levado pela humildade quem não suporta a humilhação. De São Francisco de Sales, que muitas pessoas consentem em se humilhar, mas não querem ser humilhadas. Estão erradas. Só se conhece bem o humilde verdadeiro na humilhação. Que humilhações não sofreram os santos? E tinham sede, uma sede insaciável de humilhações e desprezos. Se nos conhecêssemos bem à luz da fé, se pudéssemos ver o que realmente somos com aquele olhar penetrante dos santos, saberíamos o que valemos, o que temos e o que podemos. E entenderíamos então que, na verdade, só merecemos desprezos e humilhações. Então, paciência nas humilhações, porque as merecemos. É paciência nas humilhações, porque as merecemos. Não é fácil, meus irmãos, não é fácil, mas é possível. E nos dá alegria, nos traz a paz, porque nos vencemos, porque fomos vitoriosos sobre nosso orgulho ferido, e então ficamos um pouquinho mais parecidos com Jesus. Ao aposentar-se dos assuntos públicos da Igreja, o cardeal Rafael Merri del Val, antigo secretário de Estado do Papa São Pio X, compôs a bela Ladainha da Humildade que ele recitava todos os dias depois da celebração da Santa Missa. Você a conhece? É assim a Ladainha da Humildade. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Da minha vontade própria, livrai-me, Senhor. Do desejo de ser estimado, livrai-me, Senhor. Do desejo de ser amado, livrai-me, Senhor. Do desejo de ser procurado, livrai-me, Senhor. Do desejo de ser honrado, livrai-me, Senhor. Do desejo de ser louvado, livrai-me, Senhor. Do desejo de ser preferido, livrai-me, Senhor. Do desejo de ser consultado, livrai-me, Senhor. Do desejo de ser aprovado, livrai-me, Senhor. Do desejo de ser compreendido, livrai-me, Senhor. Do desejo de ser visitado, livrai-me, Senhor. Do temor de ser humilhado, livrai-me, Senhor. Do temor de ser desprezado, livrai-me, Senhor. Do temor de ser repreendido, livrai-me, Senhor. Do temor de ser caluniado, livrai-me, Senhor. Do temor de ser esquecido, livrai-me, Senhor. Do temor de ser ridicularizado, livrai-me, Senhor. Do temor de ser escarnecido, livrai-me, Senhor. Do temor de ser injuriado, livrai-me, Senhor. Do temor de ser abandonado, livrai-me, Senhor. Do temor de ser rejeitado, livrai-me, Senhor. Que os outros sejam mais amados do que eu. Senhor, concedei-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam mais estimados do que eu. Senhor, concedei-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam crescer na opinião do mundo e eu possa diminuir. Senhor, concedei-me a graça de desejá-lo. Que aos outros seja concedida mais confiança no seu trabalho e que eu seja deixado de lado, Senhor, concedei-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam louvados e eu esquecido, Senhor, concedei-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser preferidos a mim em tudo, Senhor, concedei-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser mais santos do que eu, contanto que eu me torne santo como puder, Senhor, concedei-me a graça de desejá-lo. Que eu seja desconhecido e pobre, Senhor, que eu me alegre com isso. Que eu seja desprovido de perfeição natural do corpo e da alma, Senhor, que eu me alegre com isso. Que ninguém pense em mim, Senhor, que eu me alegre com isso. Que eu me ocupe das tarefas mais humildes, Senhor, que eu me alegre com isso. Que ninguém queira que eu sirva em nada, Senhor, que eu me alegre com isso. Que ninguém peça a minha opinião, Senhor, que eu me alegre com isso. Que me deixem em último lugar, Senhor, que eu me alegre com isso. Que ninguém me cumprimente, Senhor, que eu me alegre com isso. Que me critiquem oportuna ou inoportunamente, Senhor, que eu me alegre com isso. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Humildade e humilhação. Vamos ver um pouco essa tal de humilhação. Começo com um escrito de José Gervasi Furtado, professor na PUC de Belo Horizonte, no jornal O Lutador, editado na capital mineira, 14 anos atrás. É uma conversa que ele tem com Dom Helder Câmara, arcebispo emérito de Olinda e Recife. José começa perguntando: Dom Helder, qual o seu mistério? E logo vem a resposta: eu me esforço por viver o meu batismo. Está vendo estas mãos? E as apertava uma contra a outra. Não são minhas. São de Cristo. Está vendo estes olhos? E apontava para os olhos. Não são meus, são de Cristo. Eu só tenho uma tristeza, a de não ser bastante transparente para que os homens não se detenham em mim, mas vão direto a Jesus Cristo. Repliquei: ótimo, Dom Helder, tudo bem. Mas como chegar lá? Olhe, só duas coisas são necessárias: oração e humildade, respondeu o arcebispo. E começou a falar sobre a oração. Como nossa reflexão de hoje é sobre a humildade, pulemos este tópico, que é importante, mas fica para outro dia, e nos detenhamos no assunto de hoje. Ouçamos Dom Helder. Ninguém chega à humildade a não ser pela humilhação. E ninguém passa pela vida sem quatro ou cinco humilhações de primeira classe. E diante de tais humilhações, só há duas respostas: a do pagão, que se revolta, e a do cristão, que se submete como Cristo. Então contou o arcebispo: eu estava no seminário. A professora de psicologia começou a ensinar umas barbaridades. Todos ficavam calados. Até que eu me levantei e me pus a contestá-la. A partir daí, no seminário, só se falava em Helder, Helder, Helder. A certa altura dos acontecimentos, Monsenhor Tabosa, reitor do seminário, mandou chamar-me. Bati à sua porta. Ele me convidou para entrar. Ah, eu soube que o senhor está escrevendo uns artigos. Sim, Monsenhor. A professora de psicologia está ensinando umas barbaridades. Era preciso que alguém lhe desse uma resposta. Era preciso que alguém diante dela ousasse defender a nossa fé. Eu tenho uma coisa para lhe dizer. Pois não, Monsenhor? Ontem o senhor escreveu seu último artigo. Mas, Monsenhor, deixe-me ao menos responder ao de hoje. O senhor, ontem, escreveu o seu último artigo. É só o que eu tenho a lhe dizer. Aí desabou sobre mim uma grande tempestade. Esse é um velho rabugento, um alienado. Você, Helder, você é que é o defensor da fé. Você é que sentiu as necessidades da igreja. Você é que percebeu os sinais dos tempos e traduziu essa percepção em ação iluminada. Fiquei profundamente chocado com a oposição intransigente de Monsenhor Tabosa, inclusive com a perspectiva de sair do seminário, se teimasse em escrever. Veio lá, do mais profundo de mim mesmo, o recurso a Maria. Minha mãe, não me deixe sair daqui assim, em tempestade. Daqui assim, eu não saio. E fui caminhando para a capela. Aí me lembrei do evangelho do dia. Era 29 de julho, dia de Santa Marta. Marta, Marta, por que estás preocupada com tantas coisas? Só uma é necessária. E de fato, eu estava me preparando para receber a tonsura, um corte circular rente do cabelo na parte mais alta e posterior da cabeça que antigamente se fazia nos que iriam ser padres. A tonsura é uma coroa que não é de louros, mas de espinhos. Não é de glória, mas de infâmia. E eu, diz Dom Helder, eu me inchando de orgulho. Com esses e outros pensamentos, ao longo de 3 horas, fui apaziguando o meu espírito, recuperando a minha serenidade. Por quê? Porque acatara a minha primeira e maior humilhação até então vivida, de primeira classe. Quando saí da capela, percebi que os meus colegas seminaristas haviam se reunido no refeitório para fazer uma manifestação de apoio a mim e de rebelião ao superior, o Monsenhor Tabosa. Aí vivi o maior drama da minha vida. Decepcionar os que me defendiam e alegrar os que me humilhavam. Abracei então com toda coragem, com todas as forças, a maior das humilhações vividas até então. Aos meus colegas que me exaltaram e achincalharam meu superior, gritei: bendito o homem que furou o balão do meu orgulho. Foi um grande balde de água fria em todos os presentes. Se tivesse me rebelado, teria perdido a vocação, e não sei se também não teria perdido a fé. Mas o ter-me submetido salvou-me a vocação e a fé. E até hoje, diz Dom Helder, as maiores graças que Deus me tem dado têm sido no dia 29 de julho, comemorando, por assim dizer, a primeira humilhação abraçada de todo o coração. Com isso, Dom Helder estava preparado para o que viria em sua vida. Por exemplo, anos depois, ele, que fora assim humilhado, foi escolhido 3 vezes consecutivas como candidato ao Prêmio Nobel da Paz. E nessas 3 vezes, foi impedido pelas autoridades brasileiras de ganhar o prêmio. Em compensação, ganhou o Prêmio Popular da Paz, 3 vezes mais valioso que o Nobel. Os homens sempre quiseram humilhá-lo, mas Deus sempre o exaltou. Louvado seja Deus! O querido Santo Padre Pio de Pietrelcina, falecido em 1968, dizia: Você já viu um campo de trigo em época de colheita? Observe que certas espigas são altas e viçosas. Outras se curvam em direção à terra. Experimente colher as altas, mais vaidosas, e verá que são vazias. Se colher as espigas que se curvam, as mais humildes, verá que estão carregadas de grãos. Daí você pode deduzir que a vaidade é vazia. Dom Helder Câmara foi uma espiga de trigo que se curvou, que se humilhou, que na dor aprendeu a recorrer a Jesus e a Maria, rezando como um mendigo. Por isso pôde ainda dizer ao José Gervásio Furtado: Quando os meus ossos forem pó, ainda haverá gente se beneficiando da minha oração. Não é edificante? Aquela humilhação que lhe foi imposta por Monsenhor Taborda, reitor do seminário, e que ele aceitou, fez dele um gigante. Um gigante. O Senhor Deus também hoje e sempre nos repete o que disse aos homens e às mulheres por meio de Moisés, e que, adaptando, extraio do livro do Deuteronômio, capítulo 30, versículos 15 e 19. Olha que hoje ponho diante de ti a vida com a humilhação e a morte com a vaidade. Escolhe, pois, a vida. Então poderíamos nos perguntar, mas como se aprende a ser humilde? A resposta quem nos dá é Santa Madre Teresa de Calcutá, uma mulher santa, santa, humilde, humilde. Aprendemos a ser humildes quando aceitamos alegremente as humilhações. Então podemos escutar nossa música, com o Ministério Missionário Shalom, uma versão adaptada da Ladainha da Humildade. Vamos ouvir.
Do desejo de ser amado, estimado, livra-me, Senhor, do desejo de ser honrado, preferido.
do lado, livra-me, Senhor. Troca o meu coração orgulhoso e ferido pelo teu coração, Jesus, manso e humilde, que diminua eu até desaparecer, que cresça a tua graça aqui.
Obrigado, amigos que acompanharam Palavra Viva. Até quarta-feira que vem, às 17 horas, e no domingo às 15 horas, se Deus quiser.
Onde você poderá fazer seguros pessoais.